Chefe da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária de Senhor do Bonfim, Guanais, boa tarde. Começou ontem o São João de Senhor do Bonfim. Como foi a movimentação nas BRs 324 e 407? A chegada dos turistas, dos visitantes e a atuação da Polícia Rodoviária Federal.
Veja só, nós já iniciamos, né? Como você bem colocou aí, a operação dos festejos juninos. No caso da Delegacia 10-4, é uma operação que tem um impacto muito relevante na nossa rotina, porque nós estamos aí com previsão de grandes atrações, né? Praticamente em todo o trecho da Delegacia 10-4, desde do Vale do São Francisco, né? A São João em Petrolina. Jaguarari, vamos ter também atrações, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Riachão do Jacuípe, e é justamente o trecho da Delegacia 10-4. Em razão disso, nós estamos contando com reforço no nosso efetivo local e também estamos com equipes, né, que vieram de outras lotações para nos ajudar aí, né, com essa fiscalização. Desde o trecho lá de Riachão do Jacuípe até chegando em Juazeiro e Petrolina, nós estamos com diversas equipes trabalhando em simultâneo, né, para coibir aquelas infrações, sobretudo as infrações mais graves, né, aquelas que causam maior letalidade, a exemplo das colisões frontais, né, geradas, ocasionadas pelas ultrapassagens indevidas, a questão do excesso de velocidade. É importante destacar que nós estamos com um radar também, operando um radar portátil ao longo do trecho. Também a questão de inibir, né, o consumo de bebidas alcoólicas, sobretudo aquelas pessoas que já chegaram em seu local, digamos assim, de festejos, né, onde a pessoa vai passar ali o período junino, para evitar que essa pessoa costume ali, venha pegar a rodovia ali para pequenos deslocamentos, estando essa pessoa ingerindo bebidas alcoólicas, né? Então vamos também fazer teste de etilômetro ali nos perímetros urbanos aí dessas cidades, né? Sobretudo aqui em Senhor do Bonfim, que vai ter um São João muito forte esse ano, né? Em relação à nossa estrutura agora para esse festejo, essa é a estrutura que nós montamos. E no dia, nas últimas 24 horas aí, já percebemos aí alguns foliões em deslocamento, mas acreditamos que a partir da sexta-feira é que nós teremos aí um movimento bastante relevante, porque muita gente ainda trabalha e só vai conseguir se deslocar mesmo no final de semana. Então estamos esperando aí para sexta-feira, no período início da tarde, um maior movimento, assim. Inclusive, a previsão ali na BR-324 entre Feira de Santana e Salvador, é comum, né, que aquele trecho fique bastante engarrafado no sentido capital interior. E boa parte dessas pessoas, elas vão aqui pegar aqui o norte da Bahia, né, em razão de todas essas atrações aí que eu pontuei há pouco.
Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Magno Guanais, da Delegacia 10-4 de Senhor do Bonfim. Inspetor Guanais, quais os cuidados que o motorista deve ter para não cometer infrações de trânsito, para não causar acidentes e receber multas?
O primeiro passo, né, para que a pessoa possa ter uma viagem tranquila é o condicionamento mental, né? Ela tem que estar condicionada a não cometer infrações. Todas as decisões no trânsito, elas passam por um filtro emocional, né? E aí dali vem uma decisão. Então, quando a pessoa já inicia sua viagem, né, é decidida a respeitar os limites de velocidade, não realizar ultrapassagens em local sem visibilidade, em local sem segurança, né? Evitar também o consumo de bebidas alcoólicas. Tudo isso passa inicialmente por um processo decisório, né? Então é importante que a pessoa já inicie sua viagem, né, pensando em realizar uma viagem segura e fazer tudo o que for possível, que estiver ao alcance dele, para que ela não venha a se envolver em acidentes. Muitas vezes a pessoa, ela conduz o veículo de uma forma mais agressiva, não respeita o limite de velocidade, e ainda que ela esteja, que ela não faça efetivamente, por exemplo, uma ultrapassagem em local proibido, ela pode ser vítima, né, de um acidente, uma colisão frontal, justamente porque uma outra pessoa pode estar realizando ultrapassagem e, em razão dela estar em uma velocidade muito elevada, ela não ter condições de fazer ali uma manobra defensiva que evite uma colisão, né? Então é importante que, além de não ultrapassar, é importante que se respeite também os limites de velocidade, né, estabelecidos aí pela legislação. Quando não tiver nenhum tipo de placa, para automóveis, por exemplo, o limite é de 100 km por hora. Mas onde tiver alguma placa indicando uma velocidade menor, o condutor deve respeitar aquela velocidade, né? Então, acho que realmente é fundamental, né, para que todas as pessoas possam ter uma viagem tranquila, que se respeite todas as regras ali de circulação e conduta.
Sobre o uso das cadeirinhas, houve mudança ou continua valendo a mesma regra, a mesma lei?
Marconi, a legislação, ela estabeleceu, além de a idade, também alguns outros critérios, como peso ou altura, né? Até um ano, o bebê, ele deve ser transportado no bebê conforto, sendo que até 1 ano ou até 13 quilos, né? Entre 1 e 4 anos e com peso entre 9 e 18 quilos, a criança passa a utilizar a cadeirinha. Após os 4 anos até os 7 anos e meio, em uma faixa de peso que vai dos 15 aos 36 quilos, o assento de elevação, que nesse caso o assento de elevação, ele eleva a altura da criança, mas já ela já passa a utilizar o cinto de segurança do veículo com esse dispositivo, que eleva a sua altura um pouco, né, no do assento, né? Após os 7 anos e meio até os 10 anos, a criança ela deve ser transportada no banco de trás sem a necessidade do assento de elevação, desde que ela já tenha alcançado uma altura de 1,45 m. Após os 10 anos, a criança já pode ir para o banco da frente, desde que ela tenha altura superior a 1,45 m.
Quando o motorista estiver com sono, e qual a distância a ser percorrida entre uma cidade e outra para evitar o cansaço e também acidentes? O que o motorista deve fazer?
Marconi, em caso de sonolência, é importante, né? Estando o motorista ali entre uma cidade e outra, é importante que ele encontre um local minimamente seguro para ele dar uma parada no veículo, né? Pode ser um pátio de um posto de gasolina, preferencialmente, né? Ou de repente até uma área ali de algum pequeno povoado que ele esteja passando. E ele desembarque do veículo, ele dê algumas voltas ao redor do veículo, que tome uma água, né? Se estiver em um local, assim, um posto de gasolina, por exemplo, que ele tome um café, para realmente, para que ele possa despertar o sono. Se a viagem que ele está planejando fazer, o destino, né, ainda estiver muito longe, ele deve avaliar a possibilidade de pernoitar no local mais próximo, ali onde ele encontrar alguma hospedagem. Porque realmente o sono, ele é traiçoeiro, digamos assim, né? A pessoa vai estar ali conduzindo. Quando ela menos esperar ali, ela vai estar dormindo no volante e o acidente pode acontecer, né? Então, realmente, é muito perigoso dirigir nessas condições aí.
Inspetor Magno Manaus, muito obrigado por nos atender. Bom trabalho e um bom São João.
Obrigado, Marconi. Obrigado a toda a equipe da Rádio 98 pela oportunidade de estar trazendo informações para a comunidade, por estar prestando contas do trabalho da Polícia Rodoviária Federal e, na oportunidade também, conscientizando, trazendo um pouco também de conscientização para um trânsito seguro, né? Então agradeço a todos e desejo aí um excelente período junino para todos.